Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café com Lucas Juan.
Fala, comunidade, muito bom dia a todos, todas e todes. Hoje é quarta-feira, finalmente dia 1º de fevereiro de 2023. Essa é a edição de número 479 do Primeiro Café.
Jamais incitaria violência em hipótese alguma contra qualquer pessoa e principalmente o nosso presidente. Então...
Esse é o jogador de vôlei Wallace Leandro, um bolsonarista de carteirinha, que publicou no Instagram uma enquete que mandaram para ele, uma pergunta, né? Ele fez uma enquete questionando os seguidores sobre quem daria um tiro na cara do Lula. A incitação de violência contra o presidente causou revolta nas redes sociais e o governo foi lá e acionou a AGU contra o atleta. Assustadinho com a repercussão, ele gravou com toda a má vontade possível um pedido de desculpas. Como todo bolsonarista, né? Um covardão que quando a coisa aperta, quando a água bate na bunda, arrega e faz esses pedidos de desculpa aí atravessados, né? No caso dele, além de chamar o Lula aí de nosso presidente, o Minion ainda lançou o famoso "Quem me conhece sabe". Se não fosse isso, seria o "Peço desculpas a quem se sentiu ofendido". Não sei vocês, hein, comunidade, mas eu nunca tinha ouvido falar desse rapaz, então não conhecia ele e nem sabia. Agora eu já conheço e sei. E conhecendo e sabendo, queria perguntar para vocês se vocês acordaram hoje, nesta quarta-feira, primeiro dia de fevereiro de 2023, no mood de sair perdoando, assim. Eu não. Ainda mais quando o pedido de desculpas é evidentemente feito por medo de ser responsabilizado pelas bobagens que fala, pelos crimes que comete, né? Esse jogador, que é outro que tem fixação em arma, né? Ficou com medinho e não conseguiu nem disfarçar a má vontade dele ao gravar o tal videozinho de um minuto com o pedido de desculpas. Na boa, quem perdoa é Deus, pra você que acredita, tá? Eu quero é responsabilização. Chega de boa vontade com quem faz esse tipo de incitação de violência, ainda mais neste momento tão tenso que a gente vive no Brasil. Não perdoa o Wallace, nem a Regina Duarte, que debochou da crise humanitária dos Yanomamis, e nem a Cássia Kiss, que vem incitando ódio contra a comunidade LGBT repetidamente. E que todos peçam desculpas na frente de um juiz, né? Chega de condescendência com essa gente lixo, né? O que vocês acham? Mandem aí a opinião de vocês. Hoje tem o Pensa Comigo aqui no Primeiro Café. Rachel Corr conversa com a nossa comunidade daqui a pouco, no segundo tempo do nosso podcast. Conheça mais sobre o Primeiro Café no nosso sitezinho, que é o primeiro.café, não tem .com.br.org.nada, é .café, primeiro.café. E se curte o nosso trabalho, nos apoia pra gente continuar no ar diariamente, como fazemos há mais de 2 anos, pontualmente às 8 horas da manhã. Unbelievable, né, comunidade? apoia.se/primeirocafé, nosso financiamento coletivo, ou a chave pix@primeiro.café. Estamos em todos os tocadores de podcast, também no YouTube, se você está nos ouvindo aí no Spotify, na Apple, no Google, na Deezer, por favor, siga aí o nosso perfil, faz uma avaliação também. Se você gostou, se você não gostou, não precisa fazer avaliação, tá? Valeu, obrigado. E se quer nos acompanhar ao vivo, 8 da manhã em ponto, no site primeiro.café/noar, pela plataforma Spreaker ou baixando no seu celular o app do Spreaker para você nos ouvir em movimento. Quem vem aqui nos fazer companhia ao vivo sempre deixa o bom dia para nossa comunidade.
Bom dia, comunidade!
Bom dia só para quem é pobre, para aqueles que estão no corre, para aqueles que todo dia tem que trabalhar para alguém. Hoje sonhei com a revolução, a burguesia tava triste, então tava tudo bem.
Bom dia, comunidade cafeteira! Quem chegou por aqui nesta manhã de quarta-feira? O Guilherme, o Edson, a Elizabeth, o Adriano, o João, o Vitor, o Luciano, a Vivian, o Eduardo, a Lê. O Vitor tá perguntando como que o Guilherme Magalhães consegue ser o primeiro a dar bom dia todos os dias. A gente já investigou, Vitor. A gente suspeitava que ele tinha feito um bote pra dar bom dia. Mas não, é que ele é pontual mesmo. tão pontual quanto, modéstia à parte, este host, tá? Porque esse programa sempre começa pontualmente 8 horas da manhã, não é 8 e 5, nem 7 e 55, 8 horas da manhã. Lígia, bom dia. Adriano também dizendo desculpas, é o Carvalho, é isso aí. Bom dia, Anne também, que chegou por aqui. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, bem-viados a mais uma edição aqui do nosso Primeiro Café. Falta muito pro Bolsonaro ver o sol nascer quadrado, gente. Hoje, 32 dias deste energúmeno, livre, leve e solto, e agora palestrando nos Estados Unidos. É impressionante. Se você tá se sentindo trouxa por motivo XYZ, pensa que tem gente que paga para assistir palestra do Bolsonaro, né? E talvez você se sinta um pouco melhor. 32 dias e ainda não temos a perspectiva de prisão do Bolsonaro, mas a gente segue esperando e contando os dias aqui, literalmente, nesse podcast. Vamos lá conferir o nosso resumo de notícias de hoje.
Que todo dia tem que trabalhar pra alguém. Hoje sonhei com a revolução, a burguesia tava triste, então tava tudo bem.
Café Expresso de Notícias.
Hoje acontece a eleição para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para mandatos de 2 anos. O atual presidente da Câmara, o todo-poderoso Arthur Lira, do PP das Alagoas, concorre à reeleição e é favoritíssimo para vencer, até porque ele copiou o Lula e fez uma frente ampla na mesa diretora da Câmara, né? Tem até o PT, a Maria do Rosário estava, não sei se confirmou, mas era para ser segunda vice-presidenta ou alguma coisa assim. No Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, também tenta a reeleição. No Senado está um tiquinho mais difícil, porque tem um bolsonarista lá, e o Senado esse ano está muito bolsonarista, né? Damares, Mourão, Moro, etc., né? E aí o Rogério Marinho é o candidato bolsonarista, o candidato fascista na eleição do Senado. As eleições acontecem nesta tarde, amanhã a gente traz o resultado. O voto é secreto, né? Então, embora as reeleições do Lira e do Pacheco sejam dadas como praticamente certas, né? Como é secreto, tudo pode acontecer, né? Porque deputado e senador votando em voto secreto, já aconteceram coisas interessantes, vou deixar assim, nessas eleições. Lembram do Severino Cavalcante? Pois então, também não compraria carro usado dessa gente, né? Então, só depois do resultado para a gente saber o que vai acontecer. O presidente Lula não vai participar da abertura dos trabalhos no Congresso Nacional, que vai ser amanhã, mas ele vai participar hoje da abertura do ano do Judiciário no plenário do STF, logo mais às 10 horas da manhã. Ele também vai fazer um discurso lá no STF. Falando em STF...
É cana para os fascistas. Toma, toma, vai Xandão, vai Xandão, malvadão.
O Xandão malvadão ontem, rapidinho, a Polícia Federal pediu, acho que 2, 3 horas depois, ele foi lá e autorizou que a PF colhe o depoimento do presidente do partido do Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Por quê? Porque este gênio do Valdemar Costa Neto saiu dando um monte de entrevistas aí, em todas ele disse a mesma coisa, sobre aquela minuta golpista que acharam na casa do Anderson Torres. Ele disse que aquilo era muito comum, que ele mesmo recebeu várias, mas que como ele é uma pessoa muito legal, ele não guardou, ele triturou. É confissão atrás de confissão. Aí depois desse gênio falar isso, né, ele falou que tinham propostas similares àquela minuta do golpe no partido, que ele recebia, que todo mundo tinha, essa foi a frase desse gênio, né? A Polícia Federal vai chamar ele para explicar, enfim, quem tinha, de onde veio, né? Quem discutiu este assunto, né? Solta a música aqui pro Valdemar da Costa Neto.
Segura o burro, Zé, segura o burro, segura o burro que o burro vai fugir. Segura o burro, Zé, segura o burro.
Ai, ai, não tem bolsonarista inteligente, não? Não, né? Acho que não, né? Vamos seguir com as notícias. O presidente Lula assinou ontem, numa cerimônia no Palácio do Planalto, dois decretos que criam o Conselho de Participação Social e o Sistema de Participação Social Interministerial. São mecanismos que pretendem ampliar a consulta à sociedade e retomam a relação com movimentos populares para a elaboração de políticas públicas. Durante a campanha, o Lula tinha prometido, inclusive, substituir o orçamento secreto por um orçamento participativo. Então, talvez esse seja o início desse processo, porque é um desafio muito grande, inclusive, criar um orçamento participativo num país de proporções continentais como o Brasil. Essas iniciativas de participação vão ser coordenadas pelo ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência. Outros ministros também estiveram presentes no ato, porque, obviamente, todos os ministérios vão ser solicitados, né, que coloquem as suas propostas e que tenham essa abertura para a participação popular. Durante esta cerimônia, o Lula falou sobre o seu primeiro mês de governo, né, um mês intenso, tentativa de golpe, crise humanitária dos Yanomamis, uma série de coisas acontecendo nesse mês de janeiro, mas uma coisa que não aconteceu é o presidente da República do Brasil ter um lugar onde morar, né? Ele continua morando num hotel e o Lula reclamou com bom humor sobre isso ontem. Ouve aí.
Hoje estamos completando 30 dias de governo. Ainda falta 47 meses para a gente trabalhar, Márcio. É apenas um mês. Eu quero dizer para vocês que dentre todos vocês, eu sou o cidadão que mais deveria estar reclamando aqui. Aliás, eu nem deveria estar falando aqui nesse microfone do presidente. Eu deveria estar falando lá naquele microfone do movimento social para reivindicar do companheiro Rui Costa, nosso ministro-chefe da Casa Civil, a casa para o presidente da República morar, porque eu ainda não estou morando numa casa. Eu estou morando no hotel. Eu na verdade sou um sem casa, um sem palácio. Vocês precisam ajudar a reivindicar o direito de eu morar, porque já faz mais de 45 dias que eu estou no hotel e não é brincadeira. É eu, Janja e duas cachorras que estão dentro do hotel à espera que a gente consiga liberar o Palácio da Alvorada, porque o cidadão que estava morando lá me parece que não tinha nenhuma disposição e nenhuma intenção de cuidar daquilo. Nem cama a gente encontrou dentro do Palácio da Alvorada, no quarto que é o quarto presidencial. Então, cadê o Rui Costa? Eu sei que já foi embora, mas como está cheio de ministro aqui, por favor, lembre o Rui Costa que eu preciso morar, senão eu vou abandonar minha causa daqui para frente.
Não, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Se precisar, tem um colchão de ar aqui, viu, Lula? A gente dá um jeito, não se preocupa. Mas, assim, a sua solicitação vai ser encaminhada para o nosso departamento de Veja Bem. Porque enquanto você não cumprir aquela promessa de que vai todo mundo namorar no seu governo, ele não vai estar atrás de casa para você, não. Te vira aí, porque você tá namorando, tá casado, tá feliz, né? É a gente que tá aqui, só chupando o dedo, né, Lula? Pois então. Outra coisa, pessoal que vai no palácio assistir os negócios, cerimônias e tal, quando a pessoa estiver falando, parem com esse negócio de ficar gritando, velho, que coisa chata. Tipo, o presidente da República tá lá falando e tem uns idiotas assim, parece bolsominion naquele cercadinho, velho. Não gosto disso não, falta de educação. Você que vai em show também, não faz esse tipo de coisa, é muito chato. Tipo, tá lá o Caetano cantando e aí tem um desesperado querendo chamar atenção, gritando. Eu não gosto disso não, fico muito puto mesmo. O Lula, portanto, completa um mês de governo com uma taxa de aprovação que, segundo uma pesquisa do Poder Data, do site Poder 360, também parecida com a votação que ele teve no segundo turno da eleição, né? A pesquisa foi feita entre os dias 29 e 31 de janeiro e mostra que 52% da população aprovam a gestão do Lula, 39% reprovam e 9% não sabem. Esses números mostram um cenário bem engessado. Nas eleições, o Lula foi eleito com 50,9% dos votos válidos no segundo turno, portanto, a taxa de aprovação dele indica que o presidente segue contando com o mesmo eleitorado, um pouquinho mais, né? Mas nada muito além disso. A ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, denunciou no Twitter na noite de segunda que mais um indígena foi assassinado no estado do Maranhão. Segundo ela, a vítima era morador da terra indígena Arariboia e funcionário da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI. Sônia Guajajara diz que se reuniu ontem à tarde com o governador do Maranhão, Carlos Brandão, para definir urgentemente ações para apurar o caso. Um documento obtido pela agência pública registra mais uma omissão do governo Bolsonaro, que deixou o território indígena Yanomami em Roraima vulnerável à ação do garimpo ilegal. Uma conversa registrada entre colaboradores da FUNAI comentando no WhatsApp a presença constante do garimpo na região de uma base de proteção ambiental na Serra da Estrutura, uma região onde também habitam indígenas isolados ao norte de Roraima, dentro da terra indígena Yanomami. E só dois helicópteros, diz o Rubens Valente, também na pública, das Forças Armadas, estão dando apoio logístico aos servidores da FUNAI e da SESAI na terra indígena Yanomami, em Roraima, no enfrentamento dessa crise humanitária que estourou no território durante o governo Bolsonaro e que foi descortinada, né? Veio a luz aí nos primeiros dias do governo Lula com as imagens chocantes que todos nós vimos, né? Um ofício enviado em caráter de urgência essa semana por um grupo de 5 defensores e defensores públicos federais da Defensoria Pública da União aos ministros da Defesa, José Múcio, e da Justiça, Flávio Dino, denuncia essa pouca vontade das Forças Armadas ao disponibilizarem apenas 2 helicópteros para o auxílio lá ao povo Yanomami.
Calado é um poeta, né? Tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra mim.
Personagem do nosso momento Calado um Poeta de hoje é o jogador de vôlei Wallace Leandro, atleta do Cruzeiro, ex-seleção brasileira. Porque ele divulgou no Instagram a pergunta de um seguidor fazendo uma enquete sugerindo violência contra o presidente Lula. Quem daria um tiro na cara do presidente Lula? O seguidor perguntou para ele assim, ele postou foto de arma, né? Porque ele tem essa fixação com arma e tal, bolsonarista. E o cara mandou assim, usaria essa arma para dar um tiro na cara do Lula? Ele republicou a pergunta, perguntando, alguém faria isso? E botou um emojizinho aquele da carinha com a auréola, assim, como se fosse sendo irônico, né? Daí, o ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, acionou a Advocacia Geral da União para tomar providências sobre o jogador de vôlei. A postagem foi feita na segunda-feira e ele apagou horas depois. Só que, né, o print é eterno e começaram a circular os prints nas redes sociais. A Comissão de Combate às Discriminações na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro anunciou que deve denunciar o jogador pelo crime de incitação à violência. A Confederação Brasileira de Vôlei repudiou o post. O Cruzeiro, primeiro, disse numa nota que lamentava a publicação e pediu desculpas e, depois de toda a pressão, resolveu suspender o jogador. O Wallace, como todo bolsonarista, viu que a água bateu na bunda e fez o quê? Gravou um vídeo com um pedido de desculpas. Vocês vão ouvir agora e depois vocês me digam se vocês desculpam ou não.
Fala, pessoal. Estou aqui para falar sobre os stories de ontem, junto da enquete. Acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Então, quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma contra qualquer pessoa, e principalmente o nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo, errei, e estou aqui pedindo as desculpas, porque quando você erra, não tem jeito. Você tem que assumir o erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar violência, ódio, não é não é da minha pessoa.
Ah, imagina, capaz. Um monte de foto com arma, imagina, não é da sua pessoa, né, Wallace? E assim, é verdade, né, quando a gente erra, a gente assume o erro e pede desculpas, né? Quando a gente comete um crime, a gente vai lá na frente de um juiz para responder. É isso que você vai ter que fazer, querido Wallace. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que está ansioso para receber o Lula em Washington. A visita está programada para o dia 10 de fevereiro. Isso está escrito num comunicado divulgado pela Casa Branca ontem, que é assinado pela porta-voz do governo. Diz o texto lá: durante o encontro na Casa Branca, os dois presidentes vão discutir o apoio inabalável dos Estados Unidos à democracia brasileira e como os dois países podem continuar trabalhando juntos para promover a inclusão e os valores democráticos na região e no mundo. Uma outra sugestão de assunto para o Lula conversar com o Biden é o fato de que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos desde que fugiu no final de dezembro, né, no Brasil, ele cansou de praticar crimes e ilegalidades só em território brasileiro e agora passou a fazer isso também nos Estados Unidos. Por quê? Ele mudou o visto dele para o status de turista, fez o pedido pelo menos, e você de turista nos Estados Unidos não pode trabalhar. Só que aí o Jair resolveu trabalhar, começou a dar palestras. Acreditem, se quiser, tem gente que paga por isso, né? Palestras pagas. E ele participou de uma palestra ontem, paga, e foi o primeiro evento público desde que ele fugiu do Brasil para os Estados Unidos, e disse que o governo Lula não vai durar muito tempo. Ele não disse por quê, mas disse em breve vocês vão saber, não sei o quê, tarará. Ou seja, se mais alguma coisa acontecer, tá aí a confissão já gravada do Bolsonaro. Ele disse também que houve injustiça nos processos dos ataques terroristas de 8 de janeiro em Brasília e contou que vai ficar nos Estados Unidos por mais tempo. O Bolsonaro falou com os apoiadores num centro de eventos em Orlando, numa palestra organizada por um grupo chamado Yes Brazil USA. Os ingressos foram vendidos entre $10 e $50 a entrada VIP. Então, ô Lula, conversa aí com o Biden, viu? Eles têm uma questão, né, muito séria com imigração ilegal. Eu acho que o Jair, assim, foi dar uma de palestrante nessa e...
se fodeu!
Vamos lá para notícias deste mundo de meu Deus.
Let me bring some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving. I've got some breaking news coming to us here.
Notícias do mundo.
O vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, concluiu uma recente viagem à América Latina com uma mensagem de apoio ao presidente Lula. Em entrevista à agência italiana ANSA, o político holandês, que é do Partido Socialista, que também lidera a Comissão de Ação Climática do Bloco Europeu, disse que a entidade deveria construir uma aliança com o presidente Lula para salvar a Amazônia e interromper de uma vez por todas o desmatamento. Na França, jovens também marcaram presença em mais um protesto contra a reforma da Previdência. Os manifestantes voltaram a ocupar as ruas de dezenas de cidades do país ontem. Os protestos reuniram ainda mais participantes do que na primeira mobilização, que foi no dia 19 de janeiro. Segundo a polícia, 87 mil manifestantes. Segundo os sindicatos, 500 mil. O principal alvo do projeto de reforma da Previdência do Emmanuel Macron é aumentar a idade mínima para a aposentadoria dos atuais 62 para 64 anos a partir de 2030. O estado de emergência sanitária, declarado quando a epidemia de Covid-19 tomou conta nos Estados Unidos há 3 anos, vai terminar oficialmente no dia 11 de maio, segundo um anúncio feito pela Casa Branca. No entanto, um dia antes dos Estados Unidos fazerem esse anúncio, a Organização Mundial da Saúde diz que vai manter o alerta máximo internacional para a Covid-19. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, a suspensão do nível de alerta máximo seria prematura. Já a França vai levantar as últimas restrições a partir de hoje, quarta-feira. Notícias agora de fora do mundo.
Notícias de fora do mundo.
Um cometa recentemente descoberto pela NASA vai passar pela órbita terrestre depois de 50 mil anos. Segundo a Agência Espacial Norte-Americana, ele vai ser visível no Hemisfério Sul a partir de hoje. O cometa C2022E3ZTF estará no seu ponto mais próximo da Terra, 42,5 milhões de quilômetros, e chega daqui depois de ter percorrido as constelações da Ursa Menor e Ursa Maior. Segundo o Observatório Nacional, a visualização vai ficar melhor a partir de sábado, 4 de fevereiro. Com o passar dos dias, o cometa será visto mais alto no céu e com mais tempo de visibilidade. É aquele cometa verde. Foi o nosso resumo de notícias de hoje, com informações do G1, do UOL, da Folha de São Paulo, do Brasil de Fato, do Ópera Mundi, da agência ANSA, da Rádio França Internacional, da agência pública e do site Poder 360.
Antes do primeiro café.
Pega um pouquinho de café pra mim.
Na xícara?
Não. Derrama no chão, derrama essa bexiga desse café no chão e pega no rodo. Otário.
O que é?
Depois do primeiro café.
Oi? Alô? Oi, eu falo do telefone do Amicu.
De Amicu? Que Amicu, minha irmã? Aqui tem Amicu, não.
A senhora não conhece o seu Amicu?
Quem tá sorrindo aqui na minha cara? Meu nome é Amicu, não é Amicu, não. A palhaçada, vivo. Égua!
O nome
é Amicu, não é Amicu, não. Ei, mãe, aumente o outro de Amicu. Amicu, Amicu, que a gente vai arrumar a cu aqui.
Eu não posso com esse áudio. Eu começo a chorar toda vez que eu ouço. A pessoa chama Amicu com C cedilha. Só que o sistema da Vivo comeu o C cedilha. A coitada da funcionária da Vivo ligou perguntando se era do telefone do Amicu. Quem é que vai amar? Bom dia, comunidade. Bom dia. Lígia, a Lígia tá aqui dizendo, descobri ontem que eu tô querendo o girão pra presidente do Senado, porque ele quer liberar os arquivos sobre OVNIs. Quebrar o sigilo do ET de Varginha. O girão é o padre Kelman, do candidato bolsonarista nessa eleição, né? Bom dia, Maria Clara, bom dia, Tati, bom dia, Ana, bem-vindos e bem-vindas aqui, pessoal, a mais uma edição do nosso primeiro café. Bom dia pra Miku também, ai, gente. Gente, Primeiro Café é um projeto independente. A gente continuar no ar, nossa comunidade nos ajuda no nosso financiamento coletivo recorrente. Aqueles apoiadores e apoiadoras que ficam com a gente há mais tempo, né, que recebem a nossa canequinha personalizada do Primeiro Café. Alô, Bruna Prado. Alô, Rafa Sanches. Alô, Débora Mendonça, Adriele Mesquita e Dinael Santos. As canequinhas de vocês já estão a caminho. Quando chegar, mandem imagens aqui pra gente ver a nossa canequinha em funcionamento. E você, se puder, faça uma contribuição aqui pro nosso projeto, no nosso financiamento coletivo, ou então pelo Pix.
O Primeiro Café é um projeto independente.
Porra, vocês não pensam no povo? Vocês não pensam na pobreza?
Contribua com o nosso trabalho.
Então retribua com um pouco de salário.
Temos uma campanha de financiamento coletivo recorrente.
Eu não quero dever pra ninguém.
Acesse o site apoia.se/primeirocafé.
Se tem uma coisa que pobre gosta, é de pagar o que deve.
Ou faça um pix para pix@primeiro.café.
E a senhora disse que não viu esse para isso que eu falei acontecer. A sua empregada doméstica viu. Ela viu que ela podia tomar café.
Obrigada.
Pra que você quer acumular tanto dinheiro, imbecil? Distribua uma parte disso em salário.
Pensa comigo. Com Rachel Corr.
Rachel Corr no nosso Pensa Comigo. Rachel, cadê? Deixa eu baixar o volume aqui, que eu não baixei o volume certo. Bom dia, Rachel, tudo bem?
Bom dia, Lucas, Juan. Feliz ano novo?
É, feliz. Pra mim é sábado.
Feliz ano novo, 1º de fevereiro, hein? E esse janeiro que durou um ano?
Maria Clara tá aqui dizendo, Rachel, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. A Lígia tá dizendo, ela odeia fevereiro porque ela trabalha mais. Como mais, Lígia? Você tem 28 dias e o carnaval no meio.
Tem menos dias. É maravilhoso.
Ué.
É, ainda tem um carnaval no meio. Mas eu ainda prefiro quando o carnaval é em março, porque fevereiro fica um mês curto e março, que não tem feriado e tem 5 semanas, fica aí com um alívio do carnaval. Mas esse não é o caso de 2023, né, Lucas? Né? A gente está aqui depois desse janeiro interminável, que teve 76 dias, pelo que eu pude apurar. A média aí da sensação brasileira foi que janeiro teve uns 76 dias. E fiquei pensando por que isso acontece? Por que isso foi tão comum para tanta gente? Como foi em Portugal?
Foi a mesma coisa, na verdade, porque na verdade eu não moro em Portugal, né? Eu moro no Twitter. Então, no Twitter, janeiro teve uns 90 dias. A Lígia tá dizendo que ela é enfermeira, por isso que ela trabalha mais. Sim, putz, aí o Antônio completou. Tem menos dias, mas o volume de trabalho é de 31 dias. É menos dias, você tem que fazer a mesma coisa que você faz num mês de 31, você tem que fazer em 28 dias, é verdade. Mas foi um inferno esse janeiro, né, Rachel? Por favor, assim, a gente começou lá no dia primeiro, assim, cheio de esperança, e depois foi uma derrota atrás da outra. Eu não vejo a hora das festas de fevereiro, das águas de março, porque as derrotas de janeiro já tô de saco cheio.
Sem comentários, mas eu realmente fiquei pensando sobre por que tivemos essa sensação, se janeiro sempre teve 31 dias, se sempre foi assim, né? E aí, não sei, queria pensar com vocês, mas tenho algumas hipóteses, Lucas. Primeiro,
eu não vou falar, Virgil, eu não vou dar minha opinião, porque senão acontece isso aqui, ó.
Eu não vou conseguir falar, eu vou começar a chorar. Vai ser um vexame. Vexame.
É por aí. Juro.
Maravilhoso. Mas vamos lá, que como eu já internalizei isso, eu dou uma respirada aqui e vou sem chorar. Primeiro, dia primeiro foi domingo, né?
Foi.
O ano novo foi de um sábado para domingo, ou seja, a gente começou janeiro ali no dia 2, já era segunda-feira, e esse ano começou aproveitando absolutamente todos os dias, né? Aí do mês que ele tinha. Então, essa virada de ano num final de semana quebrou as pernas e fez a gente sentir que janeiro tinha até mais dias, né? Porque quando o dia primeiro, que é um feriado universal, cai ali numa quinta, tem muita gente que emenda, né? Eu sei que não é todo mundo, mas tem muita gente que emenda. Mas, de toda forma, a quinta-feira ali, que seria o dia primeiro, ela é um feriado. Aí tem sábado e domingo, que são mais 2 dias, né? E você já começa a outra semana lá no dia 5, por aí. Então, dá uma sensação de mais rapidez. A outra hipótese que eu tenho, e que eu acho que não é uma coisa ou outra, é sobre complementar, uma coisa complementa a outra. Então, um mês que começou, né, ali bem no início do início mesmo, mas, né, essa sensação, principalmente para quem trabalha em escritório, né, e que está vivendo esse híbrido, que, Lucas, as reuniões quando elas são online, elas não atrasam, né? Porque você vai de um link para o outro.
Traz a vida.
E eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando como é que era. Como é que a gente fazia reunião antes da pandemia? Que era tudo ao vivo, tinha tempo de deslocamento, todo mundo chegava pelo menos uns 10 minutinhos atrasado, porque o trânsito, porque a vaga, porque, né? Enfim, demorou, porque o metrô parou, enfim. E hoje a gente não tem mais o tempo. O tempo está muito justo. Assim como janeiro começou justinho ali, bem no início do início real, né? A gente faz mais coisas durante uma hora, né? O exemplo aqui da reunião é um exemplo, né, desse nosso novo comportamento, porque se a reunião está marcada para as 2 horas no online, o computador vai te avisar 15, 10 minutos antes, 2 horas já vai ter o link ali, e você vai entrar e as reuniões vão durar, de fato, 1 hora. Não tem mais o tempinho do café, não tem mais o respiro, e a gente passa mais tempo sim trabalhando, não por esticar as horas de trabalho, mas a gente não tem esse respiro, né, mais. E a gente tem encontrado assim meio um colapso entre, ué, você não vai atrasar, sim, mas eu estava numa presencial que atrasou, peraí, né, e fica, as coisas estão meio truncadas. É difícil viver nesse contexto em que tudo está em transição, né? E que cada vez mais a gente vai tendo, alugando aqui, né, trabalhando mesmo o cérebro por mais tempo. Se a gente está com muito tempo aí para pensar, produzir, a gente tem menos tempo para descansar entre uma ação e outra. E o descanso, né? O tempo passa mais rápido, tanto é que, meu Deus, aquele finzinho de domingo para segunda de manhã, para mim, passa em 3 horas, né? Aquele drama, não sei quem tem aí, eu falava que era TPS, tensão pré-segunda. A minha melhorou bastante, mas o lazer, né? A gente distraído, a gente mais relaxado, né? Sem pressão de o que responder, o que entregar, o que fazer, né? A gente anda numa outra dinâmica com o tempo e a gente não tem mais esses momentos como eram antes da pandemia. Então, a gente está fazendo realmente muito mais com o tempo, né? A gente está trabalhando por mais tempo, a gente está produzindo por mais tempo. E aí, realmente, o tempo não passa, Lucas. Não passa.
Pois é. Não que, assim, pensar que tem gente mais ferrada que você ajude em alguma coisa, mas, assim, se o nosso janeiro foi complicado, imagina o do Flávio Dino, né? Coitado.
Pois, não é? Do Lula também, meu Deus do céu, né? Eles não param. E é bem isso, ali foi brabo, mas também queria ver a comunidade do Primeiro Café, né? Se em janeiro demorou aí também, e aí quando demora, o dinheiro vai embora, eu não quero nem entrar na conversa do dinheiro.
Eu já gastei a vinheta, né, Dilma, não vou colocar de novo. A Ana aqui, a Ana Candelmo, tem uma teoria também, ela está dizendo, olha só, esse ano começou atrasado, era para ter sido 4 anos atrás, esperamos tanto que demorou, só que foi um susto após outro susto. Acho que depois da posse do Lula esperávamos por paz, mas o dia 8 trouxe o horror de que não acabou 2022, a mensagem da Ana. Culpa do Lula.
Eu acho que é um bom ponto.
Tudo culpa do Lula, que nos iludiu.
Eu acho que é um super bom ponto e traz uma quarta hipótese, que é a gente quer agora viver tudo o que há para viver, né? A gente quer aproveitar mais o tempo, tanto pela reclusão da pandemia, quanto por esse alívio, né? De poder sair mais tranquilo, de poder conversar mais tranquilamente, de poder falar, conviver de uma maneira menos sórdida, né? Porque estava aqui, pelo menos, Lucas, estava complicado assim, você reprimir tanta coisa com receio de retaliações, com receio de comportamentos agressivos, do próprio ódio, né? Enfim, a gente sabe como estava. E aí a gente, né, explode para uma... vamos para as ruas, vamos sair, vamos celebrar, vamos... E é compromisso. Talvez, Lucas, nos falte o tédio. Talvez.
Saudade do tédio.
Para que o tempo se organize melhor. Tem saudade do tédio?
Ai, que saudade de um dia de notícia chata, né? notícias sem graça. Né?
Que teve isso também, né? No final do ano, o plantonista do ano novo, meu Deus, como ele se arrependeu de não ter tirado o Natal, de não ter trabalhado no Natal, não foi? Porque o ano novo ali foi cheio de coisa que a gente também foi acompanhando, né? E que não deu essa sensação de descanso. Eu, parece que eu não virei o ano ainda. Preciso ainda de um, sei lá, de um Réveillon, porque ainda estou continuando no 14º mês de 2022 hoje.
A Lígia está dizendo que concorda com a opção da Ana. Vivemos 6 meses em 1 mês. Foi uma montanha russa de emoções, né? A gente só queria paz, né? Tranquilidade. E só que eu fico meio impressionado.
E aí a gente tava achando que ia ser agora, né? Ia ter a paz agora.
Até por isso, no final aqui, eu tô fazendo esse ano contagem regressiva pro carnaval, né? Pra gente ver que tem uma coisa boa, assim, lá no... Daqui 16 dias, pra ser mais exato, começa o carnaval, né? Agora, o que eu fico impressionado é que, tipo... No macro, assim, nas notícias, né, acompanhando as coisas do governo, da política, teve golpe, depois essa crise humanitária horrível dos Yanomamis, com aquelas imagens que nos deixaram todos muito sentidos, né?
Abalados,
exatamente. Mas por que causa, motivo, razão ou circunstância também se reflete no pessoal, né? Eu comecei o ano virando uma xícara de café no computador, né, Rachel? Tipo, então não preciso dizer mais muita coisa.
Por quê, Lucas? Porque a gente tá... Agora eu vou abrir aqui meu lugar de fala, né? Porque vou dar uma de que Luiz Madeira, né? Que é a nossa querida psicóloga, terapeuta, feminista, né? A Luiz já foi entrevistada aqui no Primeiro Café algumas vezes e ela sempre traz esse panorama aqui da consciência e da inconsciência. Acho muito legal. Mas vou fazer aqui no freestyle, né, Lucas? Porque a gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo no momento, né? Então, com a cabeça cheia e essa coisa do muita notícia, muita informação, acompanhar tudo, viver as emoções, né? Caramba, eu achei que ia ter paz, não é assim, ainda vai ser uma transição para isso acontecer. Eu sabia na cabeça, mas... Né, viver é mais complicado. A caneca derruba mesmo, né? Porque o corpo tá descompassado com a cabeça. Acho que esse vai ser nosso grande desafio, inclusive, né? Buscar o mesmo ritmo do corpo e da cabeça. Eu tenho sentido bastante isso em conversas com diferentes tipos de... diferentes grupos, né, de pessoas, e que essa coisa do corpo e da saúde, não do corpo emagrecer, mais uma coisa do corpo ligado à saúde mental, do exercício ligado a bem-estar, a uma sensação de felicidade, né, da tal da endorfina, isso tem aumentado em diferentes grupos que eu converso. O que é uma coisa boa, porque a gente tem se preocupado um pouco mais, mas assim, eu sei também que isso é uma bolha, né? A gente ainda tem um Brasil aí enorme que passa fome, muitas pessoas que não têm a opção de poder pensar em saúde mental, né? Poder pensar em uma alternativa para o trabalho hoje, né? Mas... A gente, uma vez eu me lembro de um vídeo que eu assisti do padre Júlio Lancelotti, em que ele falava assim, não fica angustiado com isso, de que você pode escolher, mas tem alguém que não pode escolher e fica pensando que o que você vai fazer, ninguém é super-herói, né? Mas como é que a gente usa dessa... ali do coloque a máscara de ar primeiro em você, depois no outro, né? Que é aquela mensagem do avião, para que a gente se fortaleça e consiga, né, fazer um trabalho voluntário, né? organizar um grupo de ajuda, porque sem cuidar dessa parte, a gente trabalha e não tem como não ter aquele sentimento, aquela sensação de exaustão, do tipo, nossa, agora eu não quero fazer nada, ver nada, fazer nada, eu não consigo. Realmente, eu sei, não consegue mesmo, né? Então, que quem pode, quem já está nesse movimento, possa, né, aí depois se sentindo bem, cuidando da própria saúde, se engajar em movimentos, atividades que também ajudem, né, quem está precisando. E, Lucas, fomos de janeiro até saúde.
É, mas é isso. É, só um parênteses, está tudo bem, aí eu estou ouvindo umas explosões ao fundo. Está na Ucrânia.
Não, é que existe uma obra exatamente do lado do meu prédio.
Ah, claro,
e
tá óbvio,
naquela fase.
Né? Para completar, precisava ter uma obra do lado de casa.
Não é? Delicioso, é delicioso. E aí, todos os dias, às 8 da manhã, eles começam. Parece que o equipamento mudou, não tem, não vai ter batistaca. Mas fica esse barulho constante de 8 da manhã até 6 da tarde.
Putz, que delícia. Diga talvez as drogas, tá? Olha. A Tati tá
dizendo... drogas, quero 5.
A Tati tá dizendo aqui, não vi a vinheta do Carnaval da Globo, que isso deu uma desregulada nela. Mas a Lígia disse que viu lá na Bahia desde dezembro a vinheta do Carnaval da Globo.
Também. Bom, tudo bem que eu não assisto muita TV aberta, quase nunca.
Talvez
mas
isso
eu
influencie.
Também não vi, não. Pois, parece que não tá chegando ainda, né, o Carnaval.
A gente que vive no horário Globo, né, tipo, que hora você janta? No início do Jornal Nacional. Que hora você vai dormir? Perfeito. Quando acaba a novela. Né? É, acho que é coisa
Tem
da
um
idade,
um amigo
né?
que falou isso outro dia, como a TV regula os momentos dele, assim.
É pra gente também, né, o jovem não tem mais isso, é toda aquela coisa... On demand, não tem mais essa questão, mas é que a gente já tem um RG um pouquinho mais antigo, né? Deu Vecchio aqui dizendo, se não há uma obra ao lado da casa, provavelmente a obra é na sua casa, ditado do trabalho remoto. Boa essa, hein? Lígia tá dizendo...
Qual é a frase? Cortou pra mim.
Se não há uma obra ao lado de casa, provavelmente a obra é na sua casa.
Exatamente, se não existe uma obra perto de você, você é a obra, né? Então... É bem isso, é bem isso.
A Lígia, que é enfermeira, está dizendo aqui, Rachel, tem a síndrome de burnout, é assim que fala, né? Nós profissionais
burnout.
Nós profissionais de saúde que aumentou horrores, né? Mesmo pós pandemia, diz a
Claro, Lígia. Imagino que sim, porque é continuar, né, na pressão, no trabalho ali diário, que, né, convenhamos, nunca foi fácil, convivendo nesse contexto de um tempo que se alarga, eu nem sei aí como é que estão índices de acidentes e tudo mais, mas, assim, é claro que é super compreensível que isso aconteça, e o burnout estourando aí em várias áreas, né? A gente começou a falar de burnout no Brasil, eu me lembro, lá para 2008, eu comecei a ver umas coisas no Rio, eu morava no Rio ainda, e via uns outdoors, assim, que já chamava atenção para o burnout para a educação, né, nos professores. E isso... Depois foi, né, se entendendo, se falando mais, entendendo que não era só o professor. E hoje a gente tem aí várias matérias, artigos, inclusive, que falam sobre como a gente está vivendo essa era do burnout, né? E que todo mundo, né, se não teve, igual a obra, né, se não teve um dia, provavelmente vai chegar, porque essa sensação de esgotamento, o que é uma loucura, né? Porque quando... a gente deveria rever, né, a nossa maneira de trabalhar, né, e já tem país falando de renda universal, a gente cada vez faz mais para se esgotar cada vez mais. Liberalismo que chama, né, parece.
Ai, pois é. Ô, Rachel, para a gente encerrar, tem uma palavra da salvação, assim, para a gente não terminar assim também, tão triste. Eu tenho uma, que é tipo, não, a gente tá sempre aqui.
Não, não é pra terminar triste. Exato, não é pra terminar triste, né? É, só vim criar hipóteses por que que a gente tem essa sensação de que o tempo está passando mais devagar. Eu vou até analisar isso para fevereiro, se a gente vai ter essa sensação também, apesar dos menos dias. A Lígia, a gente já sabe que vai ter, né? Mas é, vou ficar de olho nisso também. Acho que... assim, a gente fica triste muito também quando a gente acha que é uma coisa que acontece só com a gente, né? Então, entender que é um fenômeno coletivo e que do teu amigo até aquela pessoa que trabalha com você, mas você não é tão próximo, tá todo mundo vivendo suas lutas, suas batalhas, né? Provavelmente com aflições bem parecidas, né, que é suas, e vamos ser mais generosos aí uns com os outros. E converse, tire a angústia, né, do peito, chama amigo, chama família, chama a gente, vai na comunidade, né, Lucas? Porque com certeza a gente sabe que falar, né, ajuda a gente até a elaborar os pensamentos. Essa seria a minha palavra, mas assim, gente, é isso, estamos juntos, e a gente vai aqui trocando sobre como fazer esse período aí, que é um período que vai ser longo, né, ser menos doído pra gente. Estabelecer limites também é importante, Lucas.
É verdade. Tem uma amiga que diz que é não sei o que tá retrógrado aí. Eu não acredito muito nessas coisas, mas aceitei a explicação por falta de, né, uma explicação melhor. Então, que seja culpa aí desse planeta, ou seja lá o quê, né? Paciência.
Ana, tá... dizem que é Mercúrio retrógrado e tal, mas eu
de novo, tive é sempre
que
ele
não
Mercúrio.
Tava não, mas enfim.
Eu acho que era outro, eu acho que não era o Mercúrio, mas enfim. Ana tá dizendo,
já tô por fora.
A gente não desliga, por isso tem a discussão legal pelo direito de se... desconectar, né? É bom de vez em quando, sabe que...
E é isso também, né, Lucas? A gente acha às vezes que a gente desconectou, mas não, se a gente tá lá rolando a timeline no celular, tá entrando coisa na nossa cabeça, né?
É. E mesmo quando não tem a timeline, tem o cérebro também, que é esse nunca desliga. Às vezes não precisa de muita motivação pra gente ficar pensando sobre... tudo, na realidade. Sabe que eu tenho conversado nesses últimos semanas, aí desde da eleição, do resultado da eleição, com muitos ouvintes aqui do Primeiro Café, alguns pessoalmente, alguns por e-mail, alguns por WhatsApp ou Telegram, etc., em conversas privadas, e tem me emocionado bastante, assim, conhecer mais detalhes das batalhas pessoais que cada uma dessas pessoas passam, como a gente passa aqui, e todos e todas e todos falam a mesma coisa, assim, olha, tipo... segue lá com o Primeiro Café, porque pelo menos ali é o meu escapezinho, eu me sinto parte daquela comunidade, me identifico com a forma que a gente trata os assuntos e tal, me fizeram me emocionar muitas vezes, e muitas vezes a gente não pensa nisso, né, que tipo... tem todas as pessoas aqui participando, nos ouvindo, mas cada um tem a sua batalha e às vezes são coisas que são... todas são sérias, né? Mas às vezes são coisas muito graves, assim, muito fortes, né? Muito desagradáveis. Eu fiquei feliz por saber que este podcast pelo menos ajuda um pouquinho assim, a nossa comunidade, sabe?
Nossa, eu fico até emocionada, assim, porque realmente o carinho que a gente recebe, né, Lucas, e as mensagens realmente são de emocionar. E posso falar, por isso que a gente está aqui até hoje, por isso que você está aqui até hoje, né? Não tem dúvida, porque são as pessoas que fazem a diferença para a gente estar aqui.
A Lígia disse que lindo. Começou essa semana aqui, ó. Tô amando a comunidade, dá um alívio. Bem-vinda, Lígia, fica que vai ter bolo. Vai ter bolo. Eu tenho bolo, isso. De vez em quando eu não venho, aí eu dou um bolo em vocês. Esse é o bolo que tem aqui no... Ô, Rachel, mas enfim, os boletos não se pagam sozinhos, você tem que trabalhar agora às 9 horas, né?
Menina, diz que eu tenho, né? Diz que eu tenho. Ai, meu Deus do céu. Tem outro dia, eu tava no grupo da família falando... Não, porque quem quer trabalhar, falar, ó, querer, eu necessariamente não queria, né? Que querer é uma palavra muito forte, mas até gosto do que faço, né? Então, já é um privilégio. Vamos nessa. Gente, para quem está começando o dia de trabalho também, um bom dia, uma boa quarta-feira. Muito obrigada pela companhia. Lucas, João, sempre um prazer estar aqui. Obrigadíssima. Um super beijo, gente. Boa semana, hein? Semana, feliz ano novo. Tchau.
Feliz ano novo. Beijo, gente. Bom dia.
As opiniões das colunistas não refletem necessariamente a opinião do Primeiro Café.
Mas quase sempre sim.
Antes de terminar.
É hora da borra.
Acabou mais uma edição do Primeiro Café. Muito obrigado a todos, todas e todos pela companhia. Mais uma vez, vamos encerrar daquele jeito, reciclando borras carnavalescas, porque faltam pouquinhos dias para o início do carnaval, para a gente dar mais um respiro. E essa vem dos marcheiros, a marchinha de um dos personagens do, nem só do dia, né, do ano passado inteiro. A marchinha do Xandão, para terminar a edição de hoje, ó.
Ai, Xandão, ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. Ai, Xandão, ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. O povo tá careca de saber que sua vara não é mole, não. Mas a pergunta agora é quem vai ser o próximo a tomar uma catracada do Xandão. Ai, Xandão, ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. Ai, Xandão, ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. Não faz assim que eu te dou meu coração. Não faz assim que eu te dou meu coração.
É, no máximo, Xandão, eu te digo valeu, não fez mais que a sua obrigação, tá? Funciona assim. Gente, obrigado pela companhia de todos, todas e todas. Hoje, amanhã estamos de volta com mais uma edição do Primeiro Café. Beijo, bom dia, até lá. Força!
Ai, Xandão, ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. Ai, Xandão, ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. O povo tá careca de saber que sua vara não é mole, não. Mas a pergunta agora é quem vai ser o próximo a tomar uma catracada do Xandão. Ai, Xandão, ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. Ai, Xandão, ai, Xandão, não faz assim que eu te dou meu coração. Não faz assim que eu te dou meu coração.
Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Janeiro já foi. E faltam só 16 dias para o começo do carnaval.